Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova. Hoje recebendo aqui a Deolinda Couto Martins. Deolinda, eu queria, não poder deixar de perguntar para você, você falou agora há pouco, tem pessoas que têm plaquinha, eu não sou médio e tal, né? Mas, voltando a esse negócio de placa, às vezes a gente tá andando nas ruas e vê placas assim, ó, faço o trabalho, desmancho não sei o quê, aproximo você do seu ente querido. Essa semana eu vi uma que eu comecei a rir, tava assim, ó, trago de volta o seu amor, mesmo que esteja comprometido. Olha que poder, né? Puxa vida, né? Jesus Cristo ficou abandonado, né? Desse jeito, porque essa pessoa tem mais poder que ele, pô, não é possível, né? Deolinda, essas pessoas que põem plaquinha aí, que faz trabalho, faz não sei o quê, traz cura, arruma emprego, faz chover, etc. Essas pessoas todas são médios de verdade, Deolinda?
Bom, segundo os espíritos, todos somos médios. A diferença é a pessoa que está exercendo, está ligado a que tipo de espírito. Porém, nenhum de nós temos condições de, vamos dizer, dos ditos milagres, trazer pessoas que amamos, arrumar um emprego. O que acontece muitas vezes, a questão até do emprego, e as pessoas, olha, não é só nessas plaquinhas, não. Muitas pessoas procuram a casa espírita acreditando que dentro de uma casa, que dentro dos princípios da doutrina espírita, nós também fazemos isso. Conseguimos emprego, trazemos pessoas, coisas que não acontecem. Simplesmente, a pessoa que vá procurar, ela já está propensa a algo. No, na questão desses mesmo que a pessoa esteja comprometida, há muitas controvérsias. Mas a questão até do emprego, da saúde, a pessoa se abre nesse momento. A pessoa acredita que vá conseguir. Então, é uma mente que está aguardando, né, por essa bênção. Então, a pessoa está receptiva, já está no aguardo. Então, ela se liga melhor através da oração que ela ouve nos centros espíritas ou através do evangelho, das preleções. Agora, quando se procura uma pessoa, a gente tem que ter muito cuidado. Nós sabemos que tem pessoas que são muito influenciadas por espíritos zombeteiros, por espíritos enganadores, e essas pessoas às vezes estão apenas comercializando a sua mediunidade. Uhum. E isso é muito sério, e ela é assim, se eu estou com boas intenções, estou envolvida no bem, eu estou ligada a espíritos bons. Do contrário, também é recíproco, né?
Eu achei muito, muito importante uma coisa que a Deolinda falou a respeito das pessoas que procuram os centros espíritas em busca dessas soluções dos nossos problemas cotidianos. E muitas vezes essas pessoas se decepcionam, porque elas falam, poxa vida, fui lá e não consegui nada, não resolvi o meu problema. Acontece que o centro espírita não se presta a isso, né? O centro espírita é uma escola de alma, quer dizer, você vai lá, você pode até conseguir eventualmente a solução do teu problema, mas se isso já for mérito teu, se isso for bom para você, às vezes o melhor para você é não conseguir a solução daquele problema, e o centro Exatamente. Espírita não tem absolutamente nada a ver com isso, quer dizer, é problema teu e você vai ter que lidar com isso. O centro espírita dá para você as ferramentas para você poder entender um pouquinho melhor aquilo lá, para você poder muitas vezes superar aquela situação, suportar aquela situação da melhor maneira possível, mas ninguém vai resolver problema de ninguém.
Não mesmo, Sérgio, e é interessante que as pessoas não acreditam muitas vezes que a doutrina espírita está ali para o que a gente chama de milagres. O objetivo maior, a missão do Espiritismo é a renovação do ser. Quando o ser se renovar, ele se evangelizar, ele vai entender muitas vezes o seu sofrimento, os seus problemas, e vai perceber que isto é bom para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução. Então não vai culpar ninguém, não vai achar que alguém é culpado, mas vai perceber que as respostas estão em si. Ele é que deve buscar dentro de si as respostas. Então, a partir do momento que nós mudamos pensamentos, sentimentos, nós também nos colocamos num momento melhor, numa sintonia melhor, e percebemos melhor o mundo ao nosso redor.
E há também uma questão, Deolinda e companheiros, que o Toríbio está lembrando a gente aqui agora, que muitas dessas confusões que são provocadas, né, por essas pessoas que visam algum interesse material, que visam algum com a cobrança que eles fazem, né? Até eu achei até interessante, um dia desses eu vi uma plaquinha na rua dizendo assim que a pessoa só paga se der resultado.
É,
não é? É uma coisa assim impressionante.
É contrato de risco.
Apelo que,
é contrato de risco, né?
É. Quer dizer, de repente aquilo acontece, porque estava assistindo a pessoa acontecer e vai dizer que foi outro que conseguiu. Outro que
ajudou.
Mas o pior é quando usam o nome do Chico também nisso.
Ah,
né? Como o Toribio está nos lembrando aqui, quando a pessoa fala, olha, tem o regime do Chico, né? Tem a prece do Chico, não é? Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado, ter muito respeito com o trabalho que o Chico Xavier fez. É, né?
Chico Xavier não se prestaria a ficar dando receita de regime.
Porque, aliás, ele não dá, aliás, a única receita que ele dava era a receita da caridade e do amor.
Exatamente.
Né? Que é a receita da pessoa poder se transformar internamente. Quer dizer, quando digo receita, eram os conselhos que ele dava, né? Os conselhos, as orientações que ele dava, sempre respeitavam o livre-arbítrio de cada um. Ele nunca dizia, faça isso que você vai ter aquilo, né? Ele dizia, faça isso que você vai conseguir por você obter aquilo. Transforme, amplie o teu amor, amplie a tua compreensão, né? Que por aí você mesmo vai ser vencedor.
E o pior, né, Marinho?
Você mesmo vai conseguir.
E o pior é que às vezes tem mensagens que são coisas muito bonitas, né? Outro dia eu recebi uma pela internet, uma mensagem bonita, rapaz. No final estava a mensagem de Chico Xavier. No final, pô, ele estava assim, ó, mande para mais 7 pessoas que vai ter acontecendo não sei o quê. Falei, pronto, destruíram tudo que eles escreveram até agora. Aqui, pronto. Sérgio, você queria falar alguma coisa?
Né? Eu só queria até esclarecer. É serviço de utilidade pública, essa história de pague só quando acontecer. Um jornalista foi atrás de uma dessas casas e descobriu qual é o truque. Você chega lá, você diz qual é o teu problema, ele diz que vai resolver o teu problema, mas você só paga quando você resolver o seu problema. Só que ele vai exigir tanto dinheiro para você comprar material disso, daquilo, que você sai de lá com a tua coisa devidamente paga. Ninguém faz nada de graça, então, ouvinte, não acredite.
Marinho, queria falar?
Quando ele diz que ninguém faz nada de graça, eu queria dizer que o Centro Espírita faz tudo de graça, viu?
É verdade.
O Centro Espírita faz tudo de graça. Mas não se propõe a isso daí.
Não, com certeza.
Então vamos lembrar Kardec, que disse que a mediunidade é santa e deve ser exercida santamente, religiosamente.
É isso aí,
não é? Que é gratuita, porque a doutrina espírita, dentro dos seus conceitos, exerce a mediunidade de forma cristã, dentro da moral cristã. Então é aquele dar de graça o que de graça recebesse.
E tem uma razão de ser para isso,
tem,
né, Diolinda?
Tem muitas razões.
A razão que principal é que você só dá, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Quer dizer, como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor, né? Como é que eu vou dar cura se eu mesmo não me curo? Quer dizer, então, a gente precisa ter certeza de que o nosso desenvolvimento espiritual é que, de uma certa maneira, é colocado a serviço. E isso mostra que toda a falta de interesse está ali presente naquela hora. Quando o único interesse é realmente promover o bem-estar do semelhante, quando o único interesse está ao lado do semelhante que sofre, quando o único interesse é apoiar o semelhante, como a gente quer ser apoiado dessa maneira quando nós precisamos de alguém, né? Essa é a essência do trabalho que a Casa Espírita faz, né?
Muito bom. Seria lembrar você que nos ouve aí na cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Você nos ouve pela retransmissão, todos os domingos, a partir das 11 horas da manhã. O VOP faz o trabalho, né, Marinho?
É um trabalho muito obrigado
do
nosso querido Daniel
preparar Sortino, semana da Boa, que faz preparar o Semana Boa Nova para a retransmissão lá em Santa Juliana. Você que nos ouve pela retransmissão, manda e-mail para a gente aqui. Manda pelo programa sbn@uol.com.br. Você manda e-mail, a produção captura aqui a tua mensagem e prepara a pergunta aqui e a gente leva ao ar. Muito bem, Deolinda, a nossa convidada de hoje, falando sobre mediunidade. Deolinda, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que a filosofia espírita pensa dessas pessoas que ficam cobrando, hein, para fazer as coisas? Nós falamos agora há pouco aqui, né, que está errado, não tem que cobrar nada. Mas o que é que o espiritismo fala sobre essas pessoas, hein?
Olha, a prática não é mediúnica, espírita, ela é exercida gratuitamente, dentro da moral cristã, como eu já mesmo falei. Agora, o que a gente pensa, cada um pensa o que quiser, da forma como quiser, cada um acredita, é o seu livre-arbítrio, você mesmo falou. Porém, a gente não se esquece de que a quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, as pessoas que têm realmente a incumbência de trabalhar com a sua mediunidade, deveria fazê-lo realmente para engrandecimento do seu espírito, através da caridade com o próximo. E o que pensa fica a critério de cada um, infelizmente.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você do Orlando, nosso querido ouvinte Orlando lá do Parque das Nações, o jovem Orlando, né? Orlando, sempre na nossa sintonia. Orlando, um abração para você, viu? Estou brincando aqui com você, porque você tem nós temos um carinho muito grande por você. O Orlando sempre está na nossa audiência, há muitos anos já. O Orlando fazendo uma pergunta muito interessante, ele diz assim: mediunidade e telepatia tem algo em comum, Marinho? É a mesma coisa?
Talvez o que tenha em comum é que ambos são fenômenos psíquicos, né? É, a mediunidade, tecnicamente, está relacionada com a comunicação com os espíritos, né? Como a Deolinda até lembrou, até mesmo com o espírito encarnado, mas é de espírito para espírito. É o espírito do médium que sente o que outros espíritos estão, de alguma maneira, vibrando, pensando e tudo mais, né? Agora, a telepatia já está mais no nível do pensamento mesmo material, né? A telepatia é quase que uma possibilidade de nós nos comunicarmos pelo pensamento, independentemente do aspecto espiritual de quem comunica e de quem recebe. Isso na técnica, né? Agora, na prática, é muito difícil separar essas coisas, né? Na prática é muito difícil a gente separar quando nós estamos percebendo algo que vem simplesmente do pensamento de alguém ou quando vem do espírito de alguém que está nos alcançando. E tanto é que os estudos todos da telepatia, na época em que os estudos nas universidades americanas, na Universidade da Rússia foram feitos, né, eles desenvolveram muito as pesquisas todas, né, até tentando encontrar uma forma de comunicação para as viagens espaciais e coisas desse tipo, chegaram a um ponto, né, que começaram a se confundir, porque o médium ele também podia fazer aquilo dentro de uma comunicação de espírito para espírito, né? Uhum. Então, teoricamente, são coisas separadas, né? Mas na prática é difícil você qualificar quando é uma coisa e quando é outra.
O Elísio do Parque das Nações ligou para a gente aqui, um abração para o Elísio. O Elísio fez uma colocação interessante, ele diz assim que todo bom médium não seria como Jesus diz, né? Que que uma boa árvore só pode dar bons frutos. É isso mesmo, viu, Elísio? O bom médium é isso mesmo, ele dá bons frutos naquele que se liga com entidades do bem, construtoras, etc. O Reginaldo do Guarujá, um abração para o Reginaldo, que está nos ouvindo no Guarujá. Ele faz uma pergunta interessante, de Olinda. Ele diz assim: nós temos a permissão da espiritualidade de escolher o tipo de mediunidade que nós vamos exercer? Ou essa determinação vem de lá para cá?
Vamos dizer que nós escolhemos lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. Porque a mediunidade, ela também é para nós uma ferramenta de nos purificarmos mesmo, de nós evoluirmos. Então, quando eu estou determinado no mundo espiritual, consciente, né, que eu quero vir para me autocorrigir, então o que eu faço? Eu escolho uma mediunidade. Então, essa mediunidade é que vai ser a minha ferramenta de trabalho para que eu possa me melhorar. Através do conhecimento, através do estudo, através do serviço ao próximo, à caridade. Então, quando nós aqui chegamos, nós então já viemos, vamos dizer, preparados de lá para cá. Então, quando aqui chegamos, por isso que às vezes não tem como fugir. Mesmo que a gente fale assim, eu não queria essa mediunidade. As pessoas, por exemplo, que têm a mediunidade de incorporação, que dá passividade, que dá socorro aos espíritos sofredores, infelizes, elas dizem, eu não quero sentir isso, eu não quero fazer esse trabalho, mas não tem como, porque ela já está tão preparada, veio tão assim compromissada com essa atividade, que ela não tem como fugir. A vida leva ela para essa tarefa, e então é esta tarefa específica que ela irá fazer. Então não tem como escolher. Através do estudo, através de tudo, a gente vai compreendendo melhor isso e vamos entendendo que até organicamente nós somos preparados, né, na espiritualidade para exercer a tarefa que nos propomos.
Marinho, o Geraldo de Itanhaém, lá da cidade de Itanhaém, um abração para o Geraldo, que está nos ouvindo pela Atlântica, né?
Puxa,
um abração para ele. Geraldo, o Geraldo Marinho faz uma pergunta interessante, ele diz assim: os animais, eles possuem mediunidade?
Eu acho que a nossa resposta é clara e objetiva. Não, não possui. Os animais não possuem mediunidade. Porque a mediunidade é um atributo da alma humana. É um atributo da alma humana onde existe o processo de comunicação, existe o processo da interpretação, existe o processo da compreensão do que um espírito quer dizer. O animal, por não ser racional, por não ter a inteligência, vamos assim dizer, racional, ele portanto não pode ser médium. Agora, isso não quer dizer que os animais eles não sejam usados pelos espíritos. Perfeito, não é? Perfeito. Por exemplo, se eu estou acompanhado do meu cachorrinho, tá certo? E se de repente algum perigo lá na frente está acontecendo e algum espírito o faz perceber, ou ele percebe que lá na frente tem um perigo e ele me avisa, ele pode estar sendo usado pelos espíritos, mas isso não quer dizer que ele tenha mediunidade, absolutamente.
Diolinda, queria falar?
Eu queria falar uma coisa, Toribio. O que confunde muito as pessoas é que os animais eles têm uma sensibilidade visual, auditiva, do olfato muito maior. Isso é até sobrevivência. Então, por exemplo, eles percebem...
Não é que são médiuns.
Não é que são médiuns. É como o Marinho diz, na parte cerebral da pessoa, no nosso cérebro, no nosso córtex, precisa ter aquele local onde eles possam interferir. E isso não existe, não é? Então, o que veja, uma águia que tem uma visão muito aguçada até para conseguir o seu alimento, não quer dizer que ela vê, né, os espíritos, assim como os animais. Então as pessoas confundem bastante.
Perfeito. Deolinda, agora há pouco a gente falou aqui que o da boa árvore só podem vir bons frutos, né? Será que é uma forma da gente saber se o médium é bom ou não, pelo que ele gera, Deolinda, pelo que ele produz como médium?
Sim, o que acontece é que nós, médiuns, somos ainda muito vaidosos, muito orgulhosos, nós ainda somos muito melindrosos, não é? Isso é porque nós somos imperfeitos. Mas um bom médium que estuda, que sabe do seu compromisso, das suas responsabilidades, ele consegue ir se burilando, se autoconhecendo, analisando as suas manifestações, a sua mediunidade, e passa a ser, vamos dizer, um instrumento muito melhor para a espiritualidade. Então, a mesma coisa os espíritos. Como que nós sabemos que um espírito é bom ou ruim? Pela mensagem que ele traz, pela orientação que ele traz. Porque os espíritos, eles não trazem receitas de bolo para nós, receitas prontas, vamos dizer assim. Eles nos intuem, nos inspiram, nos orientam, mas eles não dizem para nós, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. Não, nós é que decidimos o caminho que nós queremos. E o bom médium é esse também, que procura da melhor forma possível se analisar, né, se tornar uma pessoa melhor para poder servir melhor aos bons espíritos.
A Terezinha do Parque Santa Madalena, um abração para a Terezinha, ligou para a gente aqui. Ela faz uma pergunta interessante, que eu queria até perguntar uma outra coisa dentro do que ela está falando. Ela diz assim: a mediunidade sempre nos ajuda e sempre ajuda aos outros. E eu pergunto para você: como é que nós podemos saber se um espírito que está se comunicando é bom, é de luz ou não é? Como é que a gente pode fazer, hein, Deolinda?
Olha, ela sempre nos ajuda. Como eu já disse, cabe a cada um decidir qual é o caminho que escolheu. Se eu escolhi o caminho do bem, se eu quero estar envolvida com as coisas boas, com boas intenções, eu só vou fazer o bem com isso. E isso vai me fazer bem, não é? Então, se o que eu faço é o bem me faz bem. Então, agora, como eu disse também, como que eu posso saber que um espírito é bom? Pela forma como vem as suas mensagens, as suas instruções. E pela sensação que o médium tem quando está em contato com esse espírito. Então, um espírito bom traz, assim, uma energia gostosa, salutar para o médium, ao contrário dos sofredores, dos espíritos ainda que não são bons, vamos dizer assim, que traz energias ruins. Até a pessoa organicamente se sente mal mesmo. Então, é uma forma da gente saber. Então, muito mais do que palavras bonitas que o espírito transmite, é a sensação que o médium tem da aproximação desse espírito.
Deolinda, tem uma ligação aqui, que eu não vou falar o nome da ouvinte, até porque é uma situação muito particular, mas a pessoa vai saber que eu estou falando dela aqui. Um abração para essa pessoa que ligou aqui, e ela diz assim: a minha filha tinha visões no passado, a filha dela também tem, e alguém falou que ela tinha que frequentar uma casa espírita. Hoje, após 8 anos da morte do meu marido, ela me abandonou, não fala mais comigo. Isso tem a ver com o fato dela não ter ido numa casa espírita?
Claro que não, né? Isso tem a ver com a pessoa, né? Com a forma como a pessoa se, enfrenta as dificuldades, tudo no dia a dia. A gente não pode acreditar que a mediunidade tem a ver com tudo que acontece em nossa vida. Nem tudo que acontece em nossa vida é interferência dos espíritos, apesar deles estarem muito próximos a nós, mas tem muito a ver com a nossa moral, o nosso pensar, o nosso sentir e as decisões que nós tomamos em nossas vidas. Então, se a pessoa deixou a mãe, ou aquelas que deixam seus filhos, deixam seus lares, os esposos que deixam as suas famílias, independente das atitudes das pessoas, isso não tem a ver com mediunidade, não tem nada a ver com ir ao centro espírita ou não, mesmo porque nós temos muitas pessoas que estão dentro da doutrina espírita e têm esses mesmos tipos de ações. Não quer dizer que a pessoa, porque é um espírito, é melhor do que os outros, tem ações melhor, é mais evoluído. A compreensão, talvez, de muitas coisas da vida, das leis de Deus e tudo que rege o universo, às vezes nos dá, através desse conhecimento, um melhor entendimento e uma melhor atitude, um melhor viver. Mas não quer dizer que, por conta disso, eu sou melhor que os outros.
E existe um mito no meio espírita também que diz: ah, você é médium, você precisa cumprir as suas obrigações, porque senão você vai sofrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mediunidade é compromisso. Se você, e é um compromisso que você pode ou não exercer. Ninguém vai te castigar por isso. Você tem um compromisso. O compromisso está lá. Você, de alguma maneira, ou nesta vida ou numa próxima, você vai ter que responder por isso. Mas essa história que você vai ser castigado, que tua vida vai se destruir por conta disso, não é verdade. Isso não acontece.
Mais ligações chegando aqui. Duca de São Vicente, um abração, Duca. Ligou pra gente aqui dizendo assim que o nosso programa ajuda muitas pessoas. Ah, nós também gostamos muito das ligações. Obrigado, Duca, pelas suas palavras e carinhos aí que você dedica pra gente aqui. Deolinda, 30 segundos para você responder pra gente e dar sua despedida, porque nós estamos em cima da hora aqui com relação à disposição. Os espíritos estão sempre à disposição dos médiuns para se manifestarem ou é só quando o médium quer?
Chico já dizia, o telefone só toca de lá para cá, não é? Porém, quando nós estamos em tarefa, estamos prontos para algo em melhoria nossa, em melhoria do ser, de uma comunidade. Nós nos ligamos e pedimos ajudas, pedimos ajuda, pedimos orientação aos bons espíritos, com certeza eles vêm à nossa ajuda. Eles não nos desamparam, eles nos fortalecem, eles nos orientam, sim, eles nos colocam sempre no caminho do bem. E eu quero agradecer imensamente a todos que mandaram suas perguntas e mais uma vez ao convite que recebi. Muito obrigada. Uma boa semana a todos.
Obrigado, Deolinda. Nós é que agradecemos a você. Aliás, um abração pro Toninho, marido da Deolinda, que não esteve com a gente aqui hoje, mas é um grande trabalhador também da Seara Espírita. E a você que esteve conosco até agora, um ótimo final de semana. Agradecemos muito você ter estado com a gente. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você pode estar conosco no www.semeador.org para ouvir os programas do Semeando a Boa Nova quando você quiser. E uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.